Continuando sobre o conceito do casamento, nós falamos sobre Rupá, mencionamos todas as opiniões, os diversos costumes, e eu esqueci de falar um detalhe. O detalhe é que entre os Ashkenazim, o costume é que a Rupá é feita ao ar livre. A Rupá está debaixo do céu. Por quê? Primeiro, não é entre todos os Ashkenazim, mas é grande parte dos Ashkenazim que assim costumam. Os Sefaradim, de uma forma geral, costumam fazer a Rupá dentro de algum lugar fechado, geralmente na própria sinagoga, ou num salão. Entre os Ashkenazim, há quem faça dentro da sinagoga, mas de uma forma geral o costume é fazer ao ar livre. Qual o motivo de se fazer ao ar livre? Primeiro, para que seja um bom sinal para os noivos. Eles estão casando debaixo das estrelas. E da mesma forma que estão muitas as estrelas, e a brachá que Deus dá para Abraham, e que a sua descendência vai ser multiplicada como as estrelas. Então também é essa bênção que se dá para os noivos, por isso eles casam debaixo das estrelas. Um outro motivo está ligado com aquilo que nós falamos, que a Rupá precisa ser um lugar do noivo. Então, se você casa dentro de um lugar fechado, você precisa alugar o lugar. Se você casa num lugar que é aberto, quer dizer, aberto seria, no caso, na rua, é uma propriedade pública, então esse lugar onde o noivo está pertence também a ele, porque pertence a todo mundo. Essa seria também uma ideia. E também existe o conceito de se divulgar a alegria. Você faz num lugar aberto, como está escrito no, nas próprias brachot do casamento que se fala, ou de chamar Be'arei Yehudá, o Chutzot Yerushalayim, que ainda vai se ouvir nas cidades de Yehudá e nos lugares fora de Yerushalayim, a voz, o som de alegria, etc., dos noivos. Então, também o conceito de se fazer um lugar aberto para que fique divulgada a alegria dos noivos. Nós falamos sobre o Kiddushin. Kiddushin, que é a primeira fase do casamento em si, que é quando o noivo consagra a sua mulher. Isto é feito com uma brachá, porque é uma mitzvah que ele está fazendo. Então tem uma brachá. E esta brachá é tão importante, essa mitzvah é importante, que se faz com um copo de vinho. Assim como o kiddush se faz com um copo de vinho. Assim como a Haggadá se faz num copo de vinho. O casamento também é feito com copo de vinho. O Brit Milá é feito com copo de vinho. Tem várias coisas que se faz com copo de vinho para dar uma importância. E por isso, então, tem que fazer a brachá do vinho. E em seguida, tem que fazer a brachá da mitzvah. Aí você vai perguntar, normalmente quem faz a brachá é quem está cumprindo a mitzvah. E no caso do casamento, quem faz essa brachá é o rabino. Porque é o rabino que faz, não o noivo. Essa brachá, na realidade, é uma brachá do noivo. Ele deveria pegar o copo de vinho nas suas mãos, falar borei pregav, e falar a brachá do casamento. Mas, como a brachá do casamento é uma brachá extensa, e é uma brachá não comum, a maioria das pessoas fazem uma única vez na vida, os noivos podem ficar envergonhados na hora por não saberem abrahar. Ou porque não sabe de cor, ou não sabe ler direito abrahar. Enfim, vai ser uma situação constrangedora que o noivo não sabe fazer abrahar. E E por isso nossos mestres instituíram que quem faz a brachá é o rabino. Ele faz a brachá pelo noivo. Então o noivo, os noivos precisam ter intenção. E a maioria dos rabinos avisam isso logo antes, na hora da chupá. Fala para os noivos, agora prestem atenção. Eu vou incluir vocês nessa brachá, essa brachá é para vocês. Vocês é que deveriam fazer, quer dizer, o noivo deveria falar essa brachá. E assim o rabino fala a brachá pelo noivo. É como se, por exemplo, que a pessoa que está fazendo kiddush também por você. Mas aqui não é um também, é somente, porque você, o rabino não está casando naquele momento. Está fazendo só pela pessoa, pelo fato da pessoa eventualmente não saber fazer sozinha. E aí vem o kiddushim. O kiddushim vem logo em seguida, que é a mitzvah de consagrar. E como nós mencionamos, existem, na realidade, na teoria, existem algumas formas de fazer o kiddushim, mas a forma que nós fazemos é por intermédio de kesef, de dinheiro, ou shavé kesef, alguma coisa que vale dinheiro. Isso quer dizer que, a princípio, bastaria que o noivo pegue, o que você quer pegar? Qualquer coisa. Um lenço, pegue um brinco, pegue um relógio, uma caneta, não muito barata, uma caneta que tem um certo valor, que tem que ter um valor aqui, e ele diz para a noiva, estou te dando isso, e por intermédio disso, você está consagrada para mim. E dessa forma ele adquire ela para si. Então poderia fazer dessa forma, com qualquer coisa. O costume é que se usa um anel. Entre parênteses, vale ressaltar que em algumas comunidades teimaniot, dos yeminitas, ainda se costuma fazer com dinheiro. Dá dinheiro na mão dela. Mas todos os demais costumam fazer com anel. Então, o noivo diz para a noiva, Hare at mekudeshetli, você está consagrada para mim. Betabazo, por intermédio deste anel, que dat Moshe ve Israel, conforme a lei de Moshe e Israel. Quer dizer que toda essa forma de consagrar está sendo feita baseada em todas as regras da Torá. E aí ele dá o anel para ela. Então o costume é que se coloca o anel num dedo, e esse dedo, o costume é que é o dedo indicador. Por que tudo isso? Então primeiro vamos falar sobre o anel. Por que um anel? E na realidade é um anel que a gente chama de aliança. Quer dizer um anel sem pedra, sem brilhante, um anel liso, só o anel em si, quer dizer, só a aliança, não tem pedra, não tem nenhum enfeite, não tem nada. Por quê? Uma vez que, para consagrar, precisa no mínimo de um valor chamado prutá. Prutá seria algo como 20 centavos ou por aí, tá? Hoje em dia. Então pode ser qualquer coisa. Se eu der um anel que tem um brilhante, a noiva não sabe quanto isso vale. E de repente ela acha que esse anel vale 10 mil. E na verdade só vale 1000. Então ela pode se sentir enganada, ela achou que ela está recebendo um objeto muito mais valioso, e não é. E de repente isso é... entra, enquadra nas leis de uma transação que foi feita de forma enganosa e, portanto, o casamento não valeu. Então, para não ter esses problemas, nós preferimos que seja algo liso. E assim ela não fica imaginando que isso vale, mas isso vale uma aliança. Quanto mais uma aliança, não faz diferença. Não tem uma pedra, uau! Né? Só a aliança não fica pensando em valores altos. Antes que o noivo consagra, e primeiro, é muito importante, que esse anel pertence a ele, ele tem que ter comprado ou com o próprio dinheiro, ou que alguém comprou e deu de presente para ele. Então, se foram os pais que compraram, deram de presente para o noivo, é do noivo, não pode ser de outra pessoa, tem que ser dele. Antes que ele faz o Kiddushin, o rabino pega o anel e mostra para as testemunhas. E pergunta para eles, isso vale uma pruta? Esse objeto aqui vale esses que nós falamos antes, 15, 20 centavos? É o nome de uma moeda da época do Talmud. Isso vale uma pruta? Eles dizem sim, vale. Então a noiva pode ficar tranquila. Dois avalistas aqui testemunharam que o valor mínimo que precisa ter, tem. Então, portanto, você está sendo consagrada pelo valor mínimo que tem aqui dentro. Por que anel? A princípio pode dar dinheiro e pode dar qualquer coisa que vale dinheiro. Como nós falamos, pode dar um relógio, pode dar o que for. O costume do anel tem vários motivos, inclusive cabalísticos. Mas, tomando alguns exemplos de motivos mais simples. Primeiro, ao dar uma aliança, a mulher vai usar isso e vai lembrar sempre que ela está consagrada para alguém. Um lembrete que ela está casada. Um outro motivo, nós encontramos, desculpa, no Mishkan, no tabernáculo, as paredes do tabernáculo eram feitas por colunas, e essas colunas, na parte de cima, tinham um anel que unia uma à outra. E em lembrança a isso, que é uma união entre duas peças do Mishkan de Hashem, os noivos estão construindo um lar, e ao construir um lar, estão construindo um santuário para Deus. Então eles também são unidos por um anel, assim como no Mishkan. Isso lembra eles que o lar que eles estão construindo é um lar sagrado e um templo para Deus. Também o anel está ligado com elos, elos de uma corrente. Lembra eles que eles estão unidos aos elos anteriores e estão servindo e sendo o elo de ligação da geração anterior para a próxima geração. Então, por isso, eles são um elo, eles recebem um elo no casamento. Esses são os motivos principais e fundamentais. Existem algumas discussões de... Não é discussão, vai, é costumes. São costumes, qual o formato desse anel. Tem aqueles que usam a aliança, nós estamos acostumados, mais comum, que é redondinha. Existem aqueles que usam aquela aliança que pelo lado de dentro é redondo, formato do dedo, e por fora é meio quadrado, tem pontas. Tem gente que costuma dessa forma e tem os seus motivos para fazer dessa forma. Também o material. A maioria das pessoas costumam usar aliança de ouro, mas, segundo a Kabbalah, se usa aliança de prata. Por que justo a prata pela Kabbalah? Pelo mesmo motivo que sempre, que a prata representa chesed, bondade, e por isso, pela Kabbalah, se usa uma aliança de prata. Um detalhe que ficou faltando falar é o porquê que se coloca no dedo indicador da noiva. Então, é no dedo indicador direito, que está dando, você dá com a mão direita e ela recebe com a mão direita, e se coloca no indicador direito. Por que isso? Porque tem um capítulo dos Salmos, capítulo 19 dos Salmos, mais especificamente, onde aparece falando sobre ouro, e falando sobre Hashem, e falando sobre a Torá. Veja só o que está escrito no capítulo 19. Torat Hashem temimah meshivat nafesh, que a Torá de Hashem é íntegra e que ela repõe a alma. Eidut Hashem ne'emanah machkimat peti, a testemunha de Hashem o testemunho de Hashem, é fiel e deixa sábio o tolo. Pikudei Hashem Yesharim. As leis de Deus são corretas, mesamechei lev e alegram o coração. Mitzvat Hashem bara meirat einai. A mitzvah de Hashem é clara e ela ilumina os olhos. Yirat Hashem tehora omedet laad. E etc. Mishpatei Hashem etzad kuyachbar. Hanechemadim mizahav umipaz rav. Elas são queridas mais do que o ouro e da riqueza. Então, nesses versículos, todos eles são cinco palavras. Cinco palavras, cinco palavras, cinco palavras, cinco palavras. Então, se você começa do começo, Torat com polegar. Certo? Vai contando com polegar. Hashem, indicador. Temimá, Meshivat, Nafesh. Aí começa de novo. Eidut, polegar. Hashem, indicador. Próximo passo, Pikudei, Hashem. De novo, Hashem cai no indicador. Depois, Mitzvat Hashem, no indicador, o Hashem. Yirat Hashem, de novo o nome de Deus, no indicador. Depois, Mishpete Hashem, de novo no indicador. Hanechemadim, Mizahav. De novo, agora o Zahav sai no indicador. Quer dizer que o nome de Hashem aparece sempre no indicador. E a palavra ouro também sai sempre no indicador. E por isso existe o costume de se colocar o anel onde o noivo e a noiva estão construindo um lar. Eles trazem a Shekhinah, eles trazem a divindade para dentro do lar. Então estão trazendo Hashem. E Hashem está sempre no indicador, junto com o ouro que é usado para consagrar. E por isso que o costume, isso é costume, se colocar em qualquer outro dedo também, está consagrado, está casado, não tem nenhum problema, mas existe esse costume de se colocar o anel no indicador ao casar.